Falando de Economia.
Nosso momento de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje a gente recebe Rafael Baciotti, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Muito boa tarde, Rafael. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui.
Boa tarde, Pedro. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Senado também.
Rafael, vamos falar de inflação. No mês de julho, a taxa de inflação, conforme o IPCA 15, que foi divulgado nos últimos dias, mostrou uma desaceleração na inflação aí em relação ao mês passado e superando aí algumas estimativas. A parte significativa dessa desaceleração foi concentrada em energia e gasolina. Isso aí provavelmente uma consequência aí da redução do ICMS sobre esses bens, né, Rafael? Explica para a gente um pouquinho aí o que levou a essa desaceleração na inflação medida nesses últimos índices.
Claro, de fato, né, teve uma alta menor no IPCA 15, uma alta de 0,13, quando a gente vê a taxa de julho, de junho, tinha sido 0,69. Né? Então, no curto prazo, a gente vê já um efeito, né, dessas desonerações recentes, né, aprovadas, como a redução permanente do ICMS, né, e a zeragem temporária alguns de impostos federais, né, como o CID e PIS/COFINS, que incidem aí sobre gasolina e etanol. Né? Então, tem esse efeito que impacta os números de curto prazo. Né? Mas quando a gente olha a abertura do IPCA 15, a gente ainda vê medidas de tendência que são chamadas de núcleos e são calculadas pelo Banco Central ainda bastante elevadas, né? E o índice de difusão também em patamar ainda elevado. A difusão ele mostra alta de preços entre os componentes que fazem parte do índice do IBGE. Né? Então, assim, é um quadro ainda de inflação alta e pressionada, mas de fato com uma tendência de desaceleração por conta desse, principalmente por esses fatores, né, das medidas fiscais aprovadas recentemente.
Agora, Rafael, outro dado que a gente pode destacar também dessa última semana é uma queda aí na taxa do desemprego. Como que a gente pode também contextualizar isso com os últimos índices aí, principalmente do boletim do Banco Central aí divulgado toda segunda-feira, que trazem esses números até para 2022 e também para o ano que vem? O que a gente pode falar do setor aí, do desemprego, principalmente eu imagino que no setor de serviços, né? Porque é um setor que ainda está sofrendo as consequências aí de uma economia aí em retração e que está se recuperando aos poucos, aí, principalmente por causa da pandemia. E o setor de serviços eu acho que é o grande responsável por essa questão do emprego ou desemprego. Mas houve uma queda nessa taxa do desemprego, não é isso?
Os dados foram divulgados na semana passada pelo IBGE, os dados da Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios, né, que é a principal pesquisa de mercado de trabalho que a gente tem no país. Né. E, de fato, os índices que captam as condições do mercado de trabalho seguem positivos. Né. O principal deles é a taxa de desemprego, que recuou para 9,3% no segundo trimestre, os dados encerrados em junho. É uma queda consistente, né, que já vem acontecendo nos últimos meses e é motivada principalmente pelo aumento das contratações. A ocupação, quando a gente olha a taxa do segundo trimestre desse ano comparado ao mesmo período do ano passado, a ocupação está subindo forte, né, na casa de 10%. Aí esse movimento é natural, principalmente com o arrefecimento da pandemia e as contratações, né, principalmente de serviços e sofreram bastante, né? Então agora tem essa recomposição. Então isso acaba afetando o desemprego. Outro dado importante dessa pesquisa, que também mostra um pouco da melhora e das condições, é a taxa de participação no mercado de trabalho, né? Então pessoas que até então estavam inativas estão voltando a procurar ocupação e parte delas tem sido absorvida, né? Então está conseguindo se recompor. Né? Quando você fala da Focus, a gente vê que o mercado de trabalho, de uma maneira geral, é um dado que adiciona aí a nosso entendimento do nível de atividade no, nos meses iniciais desse ano, né? Então, o emprego voltando corrobora, né, um cenário de atividade bastante resiliente, né? Se a gente olhar, por exemplo, na Focus, as projeções para o PIB desse ano, que há um mês atrás estavam em 1,5%, estão subindo para 2%. Então, isso, o mercado de trabalho tá nessa esteira, né? As medidas anunciadas também, que dão algum estímulo para renda disponível, para consumo, né? Mas, por outro lado, 2023, as projeções para o crescimento econômico estão diminuindo, né? E já tem muitos analistas que estão trabalhando com recessão, né? Com uma queda de PIB em 2023, né? E, basicamente, a gente pode pensar no efeito da taxa de juros, né? O Banco Central está subindo a taxa de juros e a perspectiva é que ele mantenha os juros em patamares bastante elevado para fazer com que as expectativas de inflação convijam, né? Se a gente olhar, convijam para a meta, né? Se a gente olhar a pesquisa Focus, as expectativas para a inflação do ano que vem estão subindo, né? Apesar dessa melhora no curto prazo, a volta das alíquotas no ano que vem estão motivando essas revisões para cima na inflação de 2023, né? Quando a gente pensa no crescimento, basicamente é a taxa de juros subindo, né, para conter as pressões inflacionárias, isso afeta as condições de financiamento, né, e aquece a demanda. E tem questões no âmbito externo, né? Na semana passada também o próprio FMI divulgou um relatório, né, o relatório de perspectivas econômicas, baixando em 0,4 ponto percentual a projeção para a economia mundial em relação ao que se esperava em abril, né? Então é um cenário externo bastante desafiador, né? Mostrando que a economia passa por diversos choques, né? Já estava enfraquecida pela pandemia, né? E agora tem outros fatores, né? A inflação acima do esperado, a aceleração na economia chinesa e as próprias repercussões negativas que continuam da guerra, né, em curso na Ucrânia, né? Então a pesquisa Focus mostra um pouco esse quadro, né, de inflação mais baixa no curto prazo e elevação das expectativas para 2023, né, inclusive superando o centro da meta de inflação, e na atividade econômica um PIB melhor esse ano e uma desaceleração significativa aí nas expectativas para o PIB do ano que vem.
Tá certo, Rafael Baciotti, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do Primeiro Item, trazendo as análises aí da IFE sobre os números da economia, e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Pedro. Boa tarde.